Muito boa tarde, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Volta nessa sexta-feira, último dia de janeiro de 2020, e a gente vai terminando esse mês com um mercado bastante preocupado quando o assunto é soja, e não só ela, mas todas as commodities agrícolas, todas as commodities, o mercado financeiro global, de uma forma geral. Muito, muito preocupado diante do surto agressivo de coronavírus que já matou mais de 200 pessoas, e toda essa incerteza que se gera com esse quadro que já foi, inclusive, classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma situação de emergência global de saúde pública. Então, muita atenção a tudo isso que vai ser discutido agora, porque parece que não, mas isso impacta diretamente no seu dia a dia, diretamente na formação dos seus preços, seja soja, milho, café, boi, independente do que você negocia. Para a gente entender um pouco mais de como foi essa semana e de como foi esse janeiro conturbado para o mercado financeiro e para o mercado de commodities, a gente conversa agora com o Marcos Araújo, ele que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Marcos, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Olá, Carla. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Marcos. Realmente um janeiro bastante conturbado e especialmente essa semana, essa última semana, trazendo aí notícias preocupantes e que colocou o mercado num estado de alerta máximo, né, Marcos?
Pois é, cara. Vimos aí no começo de ano com expectativas bem positivas para o agro, né? E aí agora essa questão do coronavírus virando uma pandemia a nível global, o que gera um pânico, trazendo para o mercado, eu diria, uma irracionalidade. Isso daí faz com que os mercados operem na contramão dos fundamentos, né, de curto prazo, médio prazo, gera um pessimismo muito negativo, e aí nós perdemos toda a referência, fazendo com que os fundamentos fiquem de lado, e aí os investidores acabam forçando as suas liquidações em bolsas, a exemplo do milho na B3, aí os estrangeiros também buscam mais um porto seguro. A Bovespa caindo violentamente, o índice Bovespa aqui no Brasil, dólar nas suas máximas históricas, migrando para títulos do governo americano. E você tem um reflexo disso, por exemplo, o petróleo na mínima de 3 anos. E aí a gente também até lançou no começo de semana um gráfico de uma forte alta de ações da Johnson & Johnson, por exemplo, e na contramão uma forte queda das companhias de aviações pelo mundo, já que isso daí afeta diretamente o fluxo de negócios, né, a movimentação de aeronaves pelo mundo e afeta diretamente o faturamento das empresas, então cai. Reflexo disso, o mercado internacional também fica bem morto e todo mundo prefere, nesse momento, ficar ausente sem tomar grandes posições nos trades, né?
Marcos, essa queda muito brusca das ações das principais empresas mundo afora, incluindo, por exemplo, as companhias aéreas, elas refletem principalmente essa dificuldade ou esse impacto mais direto que acontece no setor de serviços na China. Então, o consumo tá comprometido, a locomoção das pessoas, né, a mobilidade das pessoas está comprometida. Quer dizer, esse é o reflexo principal, é esse consumo que está junto com as pessoas confinado por conta do coronavírus?
Sim, Carla, esse resumo, por exemplo, nós temos o petróleo na mínima desde de outubro, o frete marítimo está na mínima de 3 anos. Recentemente, agora, 2 semanas atrás, o frete de soja para fevereiro, março no Brasil, que era negociado um Panamax, um navio de 60 mil toneladas, negociava-se ao redor de 35 dólares por tonelada. Hoje, existe oferta no mercado de 25 dólares por tonelada, uma queda de quase 29%. Você também tem esse movimento, né? As pessoas na China ficando mais isoladas em casa, evitando um contato social para evitar um possível contágio. Isso daí acaba repercutindo no menor consumo. E também, Carla, é importante nós avaliarmos o que pode acontecer de curto prazo com essa decisão da China. Eles estão no calendário no feriado lunar. Alguns segmentos, a exemplo da Bolsa de Dalian, retoma seus negócios, suas atividades na segunda-feira, está prevista. Funcionários públicos apenas no dia 10, e esses daí há uma previsão para que eles fiquem em casa por mais 2 semanas trabalhando de casa. Então, o que pode acontecer? Se essa medida do governo repercutir para algumas indústrias, por exemplo, vamos imaginar uma indústria processadora de soja. Se ela deixa de processar a soja, eu vou ter menos farelo e menos óleo de soja. Isso daí vai afetar diretamente a cadeia produtiva de carnes. o que vai exigir do governo chinês de curto prazo, numa situação de emergência, importar produtos acabados, o que vai fazer uma alta de preços e gerar uma inflação, o que pode agravar ainda mais a situação econômica causada pelo coronavírus. Mas isso daí pode ser positivo para alguns países, a exemplo do Brasil e dos Estados Unidos. Nós vamos ter que também aguardar, dia 15, a divulgação das quantidades previstas de importação pela China de produtos agrícolas norte-americanos. Vamos ver se agora isso não vai ser revisto em função da disseminação da doença do coronavírus, mas o Brasil poderia sim tirar uma vantagem competitiva fornecendo esses produtos acabados, a exemplo de carnes vermelhas, para a China, para atender toda essa lacuna deixada de curto prazo.
Tá. E, Marcos, como é que você vê a continuidade de todos esses impactos? A gente pode ver a situação se agravar à medida em que essa pandemia também se agrava, ou o mercado já chegou num ponto em que, como você colocou, né, trata-se de um comportamento irracional e um módulo de pânico. Isso já chegou no seu limite ou ainda a gente pode ver a situação se agravar?
Carla, essa é uma excelente pergunta, porque a gente está falando aí a questão emocional do ser humano, né? Você pega no passado, por exemplo, a gripe aviária. Recentemente eu até compartilhei uma imagem de fora, você compartilhou no Notícias Agrícolas, o efeito que muitas vezes de 2 a 3 meses causa essa queda acentuada dos produtos e depois de 2, 3 meses os preços voltam tudo aos patamares anteriores, né? Então, aqueles que têm posição em bolsa, o duro é a gente ter dinheiro suficiente para aguentar todo esse arroxo aí e não falir antes disso, né? Então, é muito caro, às vezes, você manter uma posição de hedge ou investimento agindo na contramão nesse desespero de curto prazo. Eu acredito que isso daí vai sim ser superado e os preços devem se recompor. Mas, claro, nós não estamos falando isso daí num prazo de 1 a 2 semanas. Historicamente falando, esse prazo leva 2 a 3 meses. E quando a gente volta, nós temos que lembrar também essa combinação. O governo americano estimava uma produção de suína na China no ano passado de 46 milhões e meio toneladas de quilo de carcaça. O governo chinês reduziu essa produção para 42,5, 4 milhões a menos. Isso é uma produção inteira brasileira de suínos. Então, a China ainda ela vive toda essa deficiência de escassez de carnes, que precisa comprar carne. Há uma tendência, vinha essa tendência de retomada dos rebanhos suínos, controlando aí a questão sanitária da peste suína, e agora isso tudo aí, o mercado deixa de lado e fica essa racionalidade. Exemplo aqui para o Brasil, nós vimos o milho B3, agindo totalmente na contramão dos seus fundamentos de curto prazo, que é de escassez de milho até começo de maio. E aí alguns compradores locais usaram a estratégia também de ficarem fora do mercado, o que assustou os produtores rurais. E aí muitos deles também precisavam fazer caixa e liberar espaço nos seus armazéns para a entrada da soja, o que deu uma queda no mercado físico. E a B3 acentuou essa queda aí, que nos últimos dias o milho caiu mais de R$3 por saca.
Agora, Marcos, tudo isso pode ser ou pode trazer algum momento de oportunidade para algum elo da cadeia produtiva? Te pergunto isso principalmente para as cadeias produtivas aqui do Brasil. Claro que a gente tem essa realidade em outros países exportadores também de comida para países como a China, e a própria China que está vendo toda essa situação. A hora que ela voltar ativa efetivamente, vai ver que os preços estão todos mais baixos e pode, ou poderia, na sua análise, quero saber a sua opinião, poderia comprar de forma um pouco mais agressiva, já que vai precisar recompor seus estoques ou garantir sua segurança alimentar, enfim. Todo esse pânico, todo esse desarranjo pode trazer oportunidade de alguma forma, Marcos?
Carla, eu vejo com muitos bons olhos, por exemplo, o pessoal do Nordeste, os consumidores de milho do Nordeste, que vem sofrendo uma escassez de milho, se eles comprassem agora esse milho B3, o maio, o julho, o maio agora bateu hoje a mínima 46,01. Isso daí, sem dúvida alguma, é um bom nível de preço para essas empresas fazerem seu hedging para garantir o custo de compra de uma matéria-prima, não só do Nordeste, como também aqui para o sul do Brasil. Nós tivemos uma redução, uma queda do preço do suíno recentemente, o quilo vivo aqui no Brasil. O preço do frango vivo caiu ao redor de 10 centavos, mas esses preços ainda é muito bom. E com essa queda com essa queda do milho na B3 gera uma oportunidade de ouro para esses produtores. Por exemplo, além disso, uma oportunidade muito boa nesse momento, o mercado está muito apreensivo, então, de que os preços futuros do boi na B3 possam voltar a seus patamares. Em novembro do ano passado, o boi outubro bateu o pico de 225. Agora, ele é negociado a 206,50. Nós temos um movimento de queda do boi magro, que a reposição estava muito cara, não tinha caído ainda, o boi gordo recuou. Nesse momento, por exemplo, um boi magro no Mato Grosso, de 380 quilos, ele é negociado ao redor de R$ 2.350 a cabeça. Se nós pegarmos um custo de confinamento de um boi, que eu vou colocar ele comecinho de julho, visando abater esse animal gordo em outubro, então esse boi gordo acabado com 100 dias, ele vai custar para um pecuarista em torno de R$ 3.140. Carla, se o pecuarista nesse momento fizesse um hedge de vender o boi gordo futuro, o outubro, a R$ 206,50, descontando R$ 19,60 por arroba, que é a diferença de preço médio da média de São Paulo, o indicador Esalq, para o médio norte do Mato Grosso, seria uma arroba de boi de R$ 186,90. Isso daí, para um boi gordo abatido de 20 arrobas, o pecuarista teria um lucro operacional de R$ 628 por animal, o que dá uma taxa de juros de 5,6% ao mês no período, ou uma taxa analisada de quase 93%. Isso para a pecuária é um excelente retorno. Então, muitas vezes a gente vê o pecuarista contaminado naquela euforia de que se o preço vai a 225 ou não, depois ele bateu 190, muita gente ficou no desespero. Então, a função hoje, o mercado futuro proporciona essa gestão da atividade para o pecuarista, para que deixe, assim como é o produtor rural também, deixar que a sua comercialização deixe de ser intuitiva para ser uma atividade gerencial, baseada na rentabilidade. Então, esse exemplo prático agora do boi gordo, nós temos recomendado aí para os nossos clientes como uma boa oportunidade para aqueles que têm condição de comprar um boi magro, como eu falei, a R$ 2.350, com um custo diário de confinamento no Mato Grosso ao redor de R$ 7,50. Esse boi magro, esse boi gordo acabado, custa R$ 3.140. E aí ele venderia esse boi na bolsa, o que garante essa margem que eu falei de R$ 628 por cabeça. Sem dúvida, é um baita momento para essa indústria.
Ou seja, Marcos, há sim condições de tirar algum proveito de todo esse momento de estresse intensificado que se intensifica todos os dias no mercado de futuros, no mercado de derivativos, né?
Exatamente. Se você me permite, olha só.
Por favor.
Ô, Carla, o milho na Argentina hoje, para embarque em fevereiro, ele é ofertado a 65 centavos acima do vencimento maio de Chicago, e ontem foi tradeado um cargo, um Panamax, a 62 centavos acima do maio para embarque abril upriver na Argentina. Trocando em miúdos, isso era um milho no Brasil ao redor de US$ 192, US$ 193, custo frete, por exemplo, Porto de Imbituba. Se nós pegarmos todas as despesas portuárias e o dólar futuro de R$ 4,29, R$ 4,30, é um milho no Porto de R$ 52,60 a R$ 52,70. Se nós pegarmos um frete de retorno para o oeste de Santa Catarina a 4,20 a saca, esse milho chegaria, por exemplo, em Chapecó, entre 56,80 a 56,90 uma saca. Então, veja, alguns consumidores têm anunciado compra de milho na Argentina. O mercado doméstico brasileiro interpreta isso como queda, só que quando você faz o preço de paridade de importação, esse milho chega aí praticamente R$ 7,00 acima do preço praticado atual no mercado físico brasileiro. Então, a conta, o racional mostra que o milho tem força para subir. Só que aí, nesse momento de pânico, a B3 hoje, o milho março, a R$ 48,90 e o milho maio, R$ 46,65 nesse momento, Carla. É uma excelente oportunidade, então, para quem é consumidor e produtor de carnes vermelhas, garantir pelo menos uma parcela do seu consumo para frente, nesses atuais níveis de preço.
Marcos, a gente vê o dólar bater em R$ 4,28 nessa sexta-feira. O que, que isso quer dizer efetivamente para o produtor brasileiro nesse meio? A gente vê a soja operando a menos de 9 dólares por bushel e essa situação do dólar aí na sua máxima histórica, R$ 4,28. O que, que é, hoje a relação cambial impacta diretamente para o produtor brasileiro?
Bom, Carla, são preços aí no porto entre R$ 85 e R$ 86, a depender do período de entrega e da forma de pagamento da soja, tá? No porto de Paranaguá e Santos. Várias trades estão aí ausentes do mercado em função dessa incerteza se compra a soja aqui no Brasil, se vai conseguir entregar na China, já que podemos ter todo para frente essa repercussão da doença, podemos ter uma limitação de acesso, de chegada de navios e tudo mais, né? Por questão de segurança da saúde e tudo mais. Então, se nós fizermos uma conta, uma soja para março no porto, hoje, com um prêmio de 50 acima, um dólar de 4,29, liquida um preço de R$ 85,21. Lá para abril, maio, o Chicago a 8,86, um prêmio FOB de 40 centavos acima e um dólar futuro de 4,30, é uma soja de R$ 85,80 uma saca. O mercado físico bem lento essa semana, tá? A repercussão de todas essas incertezas aí, o mercado de, são R$ 3 por saca a menos do que vinha sendo praticado recentemente. Então, tudo isso combinado aí tirou o ímpeto e o ritmo de negócios de soja no mercado físico nesse momento.
Marcos, a gente vê a partir de agora, para as próximas semanas a gente tem eventos importantes, portanto, a serem monitorados. Alguns deles são as voltas de alguns serviços lá da China. Então, a partir do dia 3 de fevereiro a gente tem alguns setores, depois, a partir do dia 10, a possibilidade de que, né, o feriado ou esse período de ficar em casa os funcionários seja estendido. E a partir do dia 15 de fevereiro começa a valer efetivamente o acordo comercial, a fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Isso pode exercer algum impacto no mercado? Isso pode fazer com que a China realmente comece a voltar os seus olhos para os Estados Unidos? Ou isso acontece num momento em que perde-se um pouco a força por conta do coronavírus?
Carla, da mesma forma, como você ainda tem toda essa incerteza se você vai conseguir chegar com os navios, esse fluxo, o gráfico do dia nosso aqui, da Agriinvest, eu estou compartilhando minha tela com vocês, mostra, olha essa queda acentuada do índice de fretes marítimos. Mostra toda essa incerteza global sobre o comércio. Porque quando você tem essa incerteza, se realmente o fluxo comercial vai ter sua retomada, nesse momento, um dos piores negócios do mundo é você ser dono de um navio. A gente tá até brinca.
Você tem essa tela para compartilhar com a gente?
Eu estou compartilhando agora, vocês conseguem ver minha tela?
Tá, agora sim, Marcos.
Bacana. Então, nós temos aqui esse indicador do frete, que mostra no menor nível dos últimos 3 anos. Olha que momento delicado, bastante, para um armador hoje, você ser dono do navio, porque está com uma demanda baixíssima por esse. O comércio mundial está muito afetado nesse momento, tá? Mas, como a gente falou, em breve isso deve ter uma retomada. Agora, é deixar a emoção de lado um pouco. Nesse momento não dá para nós tomarmos aí grandes decisões comerciais com todas essas incertezas que pairam no ar. Então, ficar fora de mercado também é uma estratégia, Carmen.
Agora, Marcos, e o que a gente já tem vendido que precisa ser embarcado para a China? Como que a situação funciona diante desse quadro?
Exatamente, essa é a incerteza, né, Carla? Se nós tivermos ainda... vamos ver final de semana se as autoridades de saúde na China ou a nível global vão se manifestar. Imagina que possa haver um bloqueio, por exemplo, do comércio. As autoridades de saúde a nível mundial estão insistindo para que não façam isso daí, que não ocorra esse bloqueio. Por exemplo, veja a decisão da Itália que não impediu a atracação de um navio turista na Itália. Daqui a pouco, por exemplo, você pode ter um risco dessa pandemia na China que os funcionários, os armadores... não queiram trabalhar em rotas que vão para a China com esse risco de contágio. E daí? Como é que eu vou chegar essa soja na China? Claro que isso é um cenário muito negativo, nós não estamos afirmando que isso vai acontecer. Se isso acontecesse, ou seja, ocorreria todo um estancamento de soja no porto e ficaria plugado, sem espaço para receber soja, que seria péssimo, né? Isso é um cenário delicado, um dos piores cenários que poderia acontecer. Não vejo, não acho possível isso acontecer.
Porque o nosso line-up está cheio aí para o próximo mês, não, Marcos?
Sim, você pega a soja brasileira, deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui. Nós temos uma soja brasileira muito competitiva aqui. Quando nós olhamos, olha aqui, vocês estão vendo esse quadrinho, matriz da competitividade da soja?
Sim, sim.
Então tá, há uma soja de embarque de fevereiro até julho desse ano. Golfo, Paranaguá, PNW nos Estados Unidos e na Argentina. Então, por exemplo, veja que uma soja brasileira para fevereiro, março, ela é negociada, custo e frete China, ela chega ao preço ao redor de $375 por tonelada.
Tá.
Já a soja americana pelo Golfo, 386. E a soja americana mais competitiva, que é o PNW, chega a 378, $3 mais caro que a soja brasileira. Ou seja, mesmo a soja brasileira é mais barata do que a soja americana pelo PNW. E isso, e uma frase boa que nós alertamos nossos clientes, foi a do vice-premier, o chinês, que falou, né, que eles estariam comprando soja ao preço de mercado,
sim,
com a origem mais competitiva. Se nós pegarmos aqui, nós podemos ver, por exemplo, até maio, a soja brasileira, algo como $3 mais barato, do que a soja norte-americana. E aí, lá para maio, nós estamos até $10 mais barato que a soja da Argentina, o que garante esse escoamento da soja brasileira.
E se a gente for ver os meses, até os meses um pouco mais distantes, a gente tem uma diferença pequena, né, Marcos?
Exatamente, olha aqui, ó.
Né?
Lá para maio, nós estamos aqui 30, 20 centavos por tonelada mais caro,
uhum,
para junho, perdão, que a soja americana do PNW.
Mas, em compensação, a gente tem um teor de proteína maior, a gente vai ter uma disponibilidade maior de oferta, quer dizer, devemos manter essa competitividade, né, Marcos?
Nós temos essa preferência pelo teor de óleo e proteína da soja brasileira em grão. Então, isso daí, o maior rendimento do óleo, faz com que essa soja brasileira tenha maior preferência, vamos dizer, pelo mercado chinês. E também, é claro, né, Carla, nós temos que falar o seguinte, você pega das duas estatais chinesas de segurança alimentar, Cofco e Sinograin, você tem a Cofco no Brasil instalada com indústrias, com todos os escritórios montados aqui. Será que o governo chinês deixaria todo esse pessoal inativo, parado?
Sim, pois é.
Então, a China também, do ponto de vista de segurança alimentar, isso é muito crítico. E volta, e vale lembrarmos que também os estoques globais de soja, milho, são estoques que não dá mais aí do que 4, 5 meses de consumo.
Caramba.
Estoques apertados, bem menos do que isso até. Algumas commodities têm estoques aí para 3 meses apenas. Então, nós não temos uma garantia a nível global de segurança alimentar para que tenhamos aí uma queda tão acentuada assim. Hoje, Chicago, você vê, Chicago perdeu, alcançou o suporte, rompeu o 8,84 e agora estamos aí a 8,33. Graficamente é muito ruim esse preço e está muito barato a soja americana, né?
Tá. Marcos, em linhas gerais, para a gente concluir, a gente pode dizer que a gente tem uma situação de alerta total, como você falou, um módulo de pânico, mas para o Brasil a gente tem certa perspectiva ainda positiva sendo mantida e garantida justamente por conta dessa necessidade da demanda chinesa e de outros países, mas principalmente a chinesa, somente ali confinada junto com essa questão do vírus?
Eu acredito que sim. Nós temos visto, por exemplo, alguns segmentos, como o pessoal exportador de carne, anunciando default, falta de pagamento de importadores chineses. Isso é inaceitável no mercado internacional que ainda isso aconteça, porque quando você pega o mercado de grãos, a soja, nós temos uma associação internacional que é a FOSFA, e para o milho e grãos forrageiros, a GAFTA. Então, quando você vai fazer uma venda de um navio, toda trade, antes de fazer uma venda, os traders são obrigados a pedir, a checar o limite dessa empresa no departamento de risco e crédito. Então, quando você vê isso no mercado de carnes, me assusta em saber que essas empresas vendem carnes desta forma, sem ter um risco analisado, um risco de contraparte, sem um pré-pagamento. Isso daí é um amadorismo muito grande que esse setor deve passar por uma profissionalização desse comércio aí para evitar todos esses calotes, porque isso hoje, eu diria, é pouquíssimo comum no mercado de grãos.
Tá certo. Marcos, te agradeço muito pela conversa nessa sexta-feira, por esse resumão aí que a gente fez, não só dessa semana, mas de um janeiro, como eu disse, conturbado para os mercados de uma forma geral, para o mercado da soja. Mais cedo nós tivemos aquele ataque americano, né, que acabou vitimando lá o general iraniano. Isso já trouxe uma pressão para os preços. Aí, na sequência, a gente veio com toda aquela incerteza do acordo comercial. Teve essa questão toda agora do coronavírus e só se agrava, né? Então, quer dizer, é um momento de extremo monitoramento. Não, tem que ser, né, 24 horas monitorado o mercado para que pelo menos os riscos sejam mitigados, né, Marcos?
Exatamente. Eu acho que é por isso também que o mercado hoje acentuou essa alta do dólar aí. Muita gente não querendo correr um risco no final de semana. E também em Chicago, o pessoal saiu das posições aí para ficar fora de mercado e não ser pego de surpresa por alguma notícia no final de semana que poderia acentuar uma queda na semana que vem. Mas temos que, o resumo é, então, Carla, temos que ter calma nesse momento, deixar a emoção um pouco de lado. Sim. E não tomarmos grandes decisões do ponto de vista comercial de vendas futuras aí, porque a gente pode, se olhar Chicago principalmente, né, as cotações, pode ser uma venda errada. Se nós olharmos para o dólar, friamente, é possível sim que nós consigamos fazer boas vendas futuras e esse dólar possa sim ser corrigido de médio para longo prazo.
E não acompanhar essa irracionalidade do mercado, né, Marcos?
É difícil, né? Nós somos sim contagiados aí pela notícia negativa. Claro. Infelizmente, a grande mídia explora isso daí demais, mas a gente não pode deixar de lado os fundamentos que mostram aí que o mundo vai precisar de alimentação, sim, e nós temos aqueles principais drivers que direcionam o agronegócio global, que é a urbanização, o aumento de renda e a mudança do hábito alimentar. Devemos lembrar que cada vez mais a população mundial se torna urbana e menos rural. Isso daí gera para nós do agronegócio uma demanda constante de médio para longo prazo.
Marcos, mais uma vez te agradeço muito pelas informações que você compartilhou aqui, pela mensagem de tranquilidade e de cautela para os nossos produtores. Te agradeço mais uma vez e, claro, você é nosso parceiro, certamente aí nos próximos dias estaremos juntos para rever todas essas informações. Bom final de semana para você, bom descanso, Marcos.
Muito obrigado, bom final de semana a todos.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, acho que esse resumo que o Marcos fez aí no final da entrevista deixa claro que esse é um momento extremamente delicado para o mercado, mas também de onde podem ser extraídas boas oportunidades. A gente não fala de soja, mas a gente fala de soja, de milho, de boi. O mercado de carnes tem um momento extremamente positivo, apesar de toda essa, de todo esse estresse, né, que se intensifica minuto a minuto por conta das informações que vêm do mercado internacional. Mas como deixou bem claro Marcos Araújo, que é um analista experiente, nós temos aí o mercado perdendo a sua racionalidade. O importante é não embarcar nisso, manter a cautela e saber identificar aí as oportunidades e os momentos de aproveitá-la. Vamos ver como é que ficaram as cotações dos grãos e da soja na Bolsa de Chicago. Números na tela para você, fechamento dessa sexta-feira. O março para a soja, $8.72 por bushel, 3,5 pontos de queda. O maio, 8,86, perdendo 3,75 pontos. O julho, $9 por bushel, 4 pontos de queda. O agosto, $9.05, com queda de 3,75 pontos. No mercado do milho, os preços subiram levemente, com altas aí de 1,25 a 2,5 pontos nos principais contratos. O março fechou com 3,82, o maio 3,87, o julho $3.91 e o setembro $3.88 por bushel. Concluindo com os números do trigo, a gente tem perdas de 4,25 a 7 pontos nos principais contratos. O março $5.53, o maio $5.52, o julho $5.52 também e o setembro $5.58 com baixa de 4,25 pontos. Se a gente observa as demais commodities nessa sexta-feira, a gente vê também algumas baixas. A gente pode observar e destacar a baixa de 0,34% do açúcar em Nova York ou do algodão de mais de 2% também na Bolsa de Nova York, enquanto o café tenta ligeira recuperação e sobe 0,7% agora. Os preços do petróleo também recuam, tanto em Londres quanto em Nova York. Em Nova York, o WTI é negociado a $51.55 o barril, com uma baixa agora de 1,13%. Preços também que registram aí suas mínimas dos últimos 3 anos, Salvo engano, né? Eu vejo tantos números por dia, mas o petróleo também marca suas mínimas. E se a gente volta os olhos para outra ponta, que é o dólar sobe forte, tem o seu maior valor da história, R$ 4,28, e as notícias da grande mídia mostram que em algumas casas de câmbio a moeda americana já é vendida a R$ 4,50. Então veja como é um momento de estresse generalizado e de uma necessidade realmente, como eu venho batendo nessa tecla desde o início da semana, de monitoramento. Precisam ser monitoradas todas as frentes que formam o seu preço, que influenciam o seu negócio. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas você sabe, continua aqui o nosso trabalho para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil e possa sempre fazer bons negócios. Bom descanso, bom final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira com mais informações. Até lá!